A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Sons do Brasil. Como acontece toda semana, estamos chegando aqui com mais um bate-papo bacana para vocês, apresentando mais e mais e mais trabalhos dessa tão rica música brasileira. E hoje não será diferente. Eu já estou com a minha convidada aqui nos bastidores, prontinha para a gente iniciar o papo. Hoje estamos levando ao ar os Sons do Brasil número 408 e eu quero dar as boas-vindas à compositora, instrumentista, poeta e cantora Bel Aurora. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito obrigada, Cedinho. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aí.
Eu que agradeço você estar junto com a gente aqui para a gente bater esse papo e apresentar para todo mundo aí a Metanoia, que é o trabalho novo. Tá quentinho, quentinho, saiu do forno aí e a gente vai bater um papo e apresentar muita música desse seu novo trabalho. Mas antes disso, Bel, eu quero que você conte para nós como é que Bel Aurora surgiu dentro das artes aí, porque, como eu falei aqui, a música é uma das, mas tem bastante coisa envolvida aí. Então, conta pra gente como é que foi o início da Bel Aurora.
Então, Serginho, eu já venho de uma família de artistas, assim. A minha mãe, ela vem do teatro, meu pai, ele também é músico, mas ele tem um trabalho principalmente com escrita, assim. Ele tem uma editora e ele escreve bastante. E a minha irmã também, ela foi enveredar pro teatro para atuação, preparação de elenco, direção, roteiro, assim. Então, a arte pra minha família já era um caminho viável, assim. Existe um respeito em relação ao trabalho artístico. Acho que, assim, conviver com o artista faz a gente já sentir, experienciar a vida dessa forma possível, né? Mas eu acho que onde, talvez eu sempre chamo atenção pra esse ponto, que você tem umas pazes com o processo artístico, que é o erro, né? Tipo, porque, querendo ou não, sempre que a gente vai criar alguma coisa, a gente não chega ali no 100%, sim, direto. Quando a gente não tem essa referência, é o mito, né? A gente lida com os artistas de uma forma meio mitológica, assim, né? Entidades, essas deidades que trazem a arte gigante, assim. Só que sempre são etapas, assim, são pesquisas e escolhas, né? Que a gente vai fazendo. E aí eu sinto que crescer vendo minha mãe escrevendo peças e o primeiro tratamento do texto, o segundo tratamento do texto, o terceiro. O meu pai, ele até hoje sempre me mostra músicas ou coisas que ele tá escrevendo. Então é a primeira etapa, o rascunho. Ah, a primeira ideiazinha, sabe? Ter contato com esses processos, eu acho que pra mim me fez ter um desprendimento com fazer arte, assim, que eu vejo que é mais difícil pra pessoas que estão em contextos que a família já não entende porque que a pessoa é artista, que já não entende que aquilo pode ser um trabalho, sabe? Então, desde nova, isso era uma coisa que eu pesquisava, né? Porque eu sinto que escrever pra mim poemas, principalmente, veio junto com o meu processo de alfabetização mesmo, assim, sabe? Tipo, era parte da minha forma de ver a língua portuguesa mesmo, assim, tipo, brincar com as palavras e criar coisas. E aí, muito pequena, eu pedi pra aprender piano, pedi muito, meus pais me deram um tecladinho, eu comecei a aprender piano, tive essa oportunidade e esse incentivo de começar a aprender piano muito jovem, assim. Então, quando eu tinha ali 15 anos, eu já tinha 10 anos de piano, que me permitia já compor, criar, e que a gente sabe que o processo de aprendizagem de instrumento é como aprender uma língua, né? Demora pra você pegar uma fluidez e conseguir criar naquilo, né? Eu gostava muito de ouvir música, enfim, ouvindo as músicas que os meus pais e minha família ouviam, também as músicas que a galera da minha geração escutava. Tenho muita influência dos meus pais, assim, o MPB, profundo, samba, tropicália, Beatles e jazz. E com a galera da minha geração mais, sei lá, o punk, o pop punk, aqueles sons dos anos 2000, que quando eu era mais criança e pra adolescente. E um pouco de uma referência também da galera da geração do 30, 40 anos, assim, porque meus irmãos são bem mais velhos que eu e meus primos também. Então, esses sons que tem mais a ver com a geração que era adolescente nos anos 80, assim, então Incubus, esse tipo de indie rock e também Angra, ouvi muito, assim. Tudo isso foi me fazendo ter essa liberdade de poder experienciar, compor, Mas aí, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na letras, porque eu tinha certeza que eu queria fazer uma carreira científica de linguística, não queria trabalhar com música, porque eu tinha tido umas experiências ruins com as bandas que eu tive na adolescência. E com 19 anos, eu percebi que não tinha como. É uma coisa que acontece com muita gente que eu converso, que tenta não ser músico, e aí fica muito frustrado, triste, acaba voltando pra música. Isso aconteceu comigo, e eu comecei como uma prestadora de serviço de tecladista, e descobri que eu fazia arranjo, porque eu mexia nesses programas, tipo GarageBand, pra registrar minhas composições, e fui me aventurando nisso, fiz um curso de Pro Tools, fiz produção musical de uma artista de 2016 até 2018, ali eu fiquei desenvolvendo, aprendendo, pegando know-how também, e eu escrevi a Metanoia quando eu saí da casa da minha mãe, com 19 anos, em 2017. Mas a partir do momento que eu prestei o meu primeiro serviço como tecladista, eu comecei a pensar nesse nome, é o Bel Aurora, porque Bel Aurora não é meu nome mesmo, né? Esse é um nome artístico que eu escolhi pra mim, que ele acabou vindo por muitos motivos, né? Um dos motivos é que Aurora seria um nome possível pra mim, que meus pais acharam que ia ser, acho que, muito excêntrico. E eu ficava com essa vontade de me chamar Aurora, né? Porque eu virei Bel pros meus próximos, assim, né? Isabel é o nome que as pessoas usavam pra brigar comigo. Sempre me apresento como Bel pras pessoas já. E meus sobrenomes, os dois são estrangeiros e meio difíceis de ler, assim, de falar. Não escreve do jeito que fala de outro. E aí eu pensei, Isabel Aurora, que até 2020 eu usava Isabel Aurora, porque eu achava que Bel era muito impessoal. E tem esse negócio que quando você é uma mulher jovem tentando fazer um rolê, as pessoas já não tinha respeito. Bom, a Aurora veio por conta desse nome que eu não tive, que aí eu decidi me dar, já que eu queria. E também por conta do Encoraçado Aurora, que é o que dá o nome ao Encoraçado no meu disco Mulher ao Mar, porque o Encoraçado Aurora, ele é a primeira embarcação tomada pelos soviets na Revolução Russa, e ele tinha uma antena de comunicação, era um barco rádio, Encoraçado Aurora, e ele é a tomada simbólica dos meios de comunicação, dos meios de missão de informação, que é justamente o que estamos fazendo aqui, que isso tem muito a ver com ser artista, né? Ser um ponto de emissão, de transmissão, enfim.
Olha só que bela história, quer dizer, não tinha como fugir da arte da música, com todo esse início, com todo esse entorno seu ali. Mas vamos fazer o seguinte, Bel, vamos iniciar a parte musical, vou pedir para você indicar a primeira música do A Metanoia pra gente começar a conhecer esse trabalho novo seu. O que, que a gente pode mandar pro pessoal aí?
Vamos começar com Deriva, que é a primeira faixa do álbum?
Vamos lá então com Bel Aurora, Deriva, ouvindo agora, a gente volta para dar sequência no papo.
particular. Você queria ver o céu. Eu acavucar o chão de areia. Senhora d'água sem fuzil. Fustigando ordem sem ordas na
Estamos de volta, então, depois de Deriva com Bel Aurora. E, Bel, você falou, então, nesse início que você começou ali, pediu para estudar piano, mas, além de pianista, você toca vários instrumentos também. Você não se limitou somente ao piano, ou seja, tem outros instrumentos que você acaba tocando também na parte musical.
Sim, principalmente acordeon e sintetizadores, né? É um tipo de piano, mas o foco é no timbre, uma série de outros parâmetros mesmo, assim, né? De onda. E eu também toco violão e cajón, mas eu costumo falar mais do acordeon e do teclado dos sintetizadores, que é onde eu sinto que eu tenho me especializado mais nos últimos anos, assim.
É a parte de teclas, né? Estão todos ali na mesma família.
É.
Mas com toda essa coisa de acabar tocando vários instrumentos, você até citou também que durante um período aí acabou entrando também para a parte de produção musical, ou seja, tudo isso vem meio que carregado, porque para você fazer essa parte da produção musical, é legal também conhecer um pouco dos outros instrumentos, para ter uma visão um pouco mais ampla, ou seja, o cajón que você falou traz um pouco da parte rítmica, da percussão, o violão um outro tipo melódico aí, de harmonias e tal. É bem por aí o negócio?
Nossa, totalmente por aí o negócio, na verdade. Bom que você puxou esse assunto, porque até lembrei que eu toco o Drum Machine, que é aquela bateria eletrônica, e na verdade ela é a minha maior referência de bateria que eu tenho. Eu acabei de gravar o meu primeiro projeto como produtora, dirigindo a banda no estúdio, que é uma banda que chama Heróis da Rua de Baixo, que existe já há 10 anos e eles não têm nenhum material devidamente gravado. Eu gostei muito das composições, das músicas, cheguei pra dirigir os arranjos e fomos num estúdio parceiro, assim, que eu gravei teclado num disco de outro artista. E foi uma experiência, assim, muito boa, porque eu soube dirigir o baixo, propor aberturas de vozes, soube dirigir a guitarra, vozes no baixo mesmo, assim. E até o engenheiro de áudio, ele veio me elogiar depois e falou: nossa, você tem uma noção desses outros instrumentos também, porque ele me conhecia como tecladista. Inclusive, eu gravei Hammond lá também, em outros trabalhos. E eu percebi que tem a ver com isso. O próprio piano, ele é um instrumento percussivo. E ele é usado como se fosse o padrão da produção musical, né? Porque ele tem um espectro de agudos e graves quase completo. E ele é generoso nesse sentido, e eu sinto que talvez por isso o piano, pra mim, assim, com ele, eu consigo compor, arranjar. E aí foi uma experiência muito boa, assim, porque eu percebi que realmente esse negócio de estudar os outros instrumentos, mesmo que eu não seja assim versada, assim, sei lá, em baixo, em violão, baixo, minha mão dói muito se eu pego pra tocar, tá de brincadeira, assim. Mas esse conhecimento holístico, mais ou menos dessas vozes, né, diferentes, que são os instrumentos e as suas linguagens, ele faz toda a diferença na hora de você propor, dirigir, arranjar, pensar possibilidades. E uma coisa que eu percebi é que fez muita diferença ser produtora depois de ter gravado meu disco, porque você empatiza muito com o artista, então, tipo, você entende onde ele tá inseguro, onde você tem que disparar certo comando, onde você tem que segurar certa onda, porque é muito energético. Eu aprendi isso muito com o Gui Kastrup, que é o produtor da Metanoia, assim, que o processo de gravação, ele é muito energético, ele é uma impressão de uma foto daquele som naquele momento, e é muito importante que a pessoa esteja sentindo a música, sabe? Porque o processo de gravação, ele é um pouco travante, porque você fica imbuído de um nível de autoconsciência ridículo, assim, você fica se ouvindo, e aí todas aquelas coisas que você sabe que você faz ficam evidentes, impressas ali numa coisa visível, você vê onde você errou, assim, é muito egotrip. Então, é importante você chegar lá e falar: calma, vem aqui, não é assim, tem todo um RH, é assim. Então tem esse viés, tem três artistas que eu peguei pra produzir esse ano, né, que é essa banda, um duo que eu adoro, que eu acho maravilhoso, maravilhoso, que é a Bea e o Eric, e a Rangel, que foi a diretora artística do meu trabalho, minha produtora, e agora eu posso fazer a troca e deixar ela ser uma artista também, viver a arte dela, a poesia dela também, assim, então esses momentos.
Cris Rangel, que até no trabalho que nós tocamos na semana passada do Mr. Bueno, tem uma música dela que ela canta. Bel, eu vou pedir licença para você. Eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje aqui, que é o Pitaco Sons do Brasil. Trabalhos que a gente traz para apresentar para os nossos ouvintes conhecerem aí vários e vários trabalhos interessantes que estão rodando na cena. Então, esse primeiro pitaco meu vai ser a música da cantora de Congonhas, Minas Gerais, hoje vivendo em São Paulo, que é a Thalita Passos. E a música é Na Luz da Manhã. Nós recebemos pelo e-mail dos Sons do Brasil, pensamos ali e vamos apresentar para os nossos ouvintes e a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo que está muito gostoso.
A luz da manhã que te clareia, veja a luz como se que te incendeia. Ah, o sol da manhã refletiu o calor.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Queria jogar tudo que te deram para o alto e garimpar mãos pelos pés, como as margens de um ofício, correndo pelas noites de água fria. Luar místico, extracorpóreo, te perpassa, te toca, te faz reparar na conduta frígida, faz perder o eixo da coluna.
Chegamos ao segundo bloco dos Sons do Brasil 408 e vocês acabaram de ouvir Páprica com Bel Aurora, que é a nossa convidada do dia. Bel, Páprica que já foi uma música que tocamos aqui nos Sons do Brasil. Fala pra gente de Páprica.
Páprica é uma música que ela teve um arco de personagem. Ela começou com uma ideia que eu escrevi no piano em 2012, depois de ver o show do Périco na Casa do Mancha, versão alfa. A Casa do Mancha é um espaço aqui de São Paulo que existiu durante muito tempo e nessa época era uma casa ainda muito underground, assim, com manequins pendurados, com samambaias na cabeça dos manequins. E eu peguei e comecei a escrever essa linha de piano, que é essencialmente a harmonia da música, né? E peguei pra refazer a letra. Uma letra que eu conservei só as primeiras dos dois versos, né, que eu queria jogar tudo que te deram para o alto e ganhar limpar mãos pelos pés como as margens de um ofício. E aí, bom, 2017 fui retomando minha relação de compor, né, falando então vamos compor, então vamos descobrir o que é essa linguagem, o que é uma letra da Bel Aurora, né, assim. E então reescrevi a letra em 2017 com um mote, né. É engraçado, a gente faz as coisas depois a gente para entender, né, por que a gente as fez, assim. E é uma música que tinha muito a ver com ser adulto, assim, e encontrar esses respiros no meio do mundo do trabalho, que pra mim tem muito a ver com construção de rede, de apoio, com quem você tá trocando, como que você vai se afetar pelas coisas. E eu morava com duas amigas que são fundamentais pra mim, a gente tinha uma coisa da gente trabalhar e aí a gente se encontrava em casa e cozinhava juntas, todo mundo tinha uma questão muito forte com temperos e eventualmente a gente chamava pessoas pra encontrar a gente nesse momento, que era o momento que a gente tinha pra respirar. E Páprica não era o nome original dessa música. Ela se chamava Andarilho. E ela tem um movimento, assim, bem circular. Acho que uma das perguntas que Páprica faz é por que, que eu não fui embora, assim, e fugi, assim, e fui viver uma vida nômade. E uma coisa que aparece também em várias letras minhas é o que, que é transcendental e o que, que é material. Isso acho que era uma dúvida que eu tinha muito, acho que ainda tenho, né? Da relação com a espiritualidade, o que, que é místico, extracorpóreo, o que, que é a realidade objetiva, material, histórica, dialética. Essa música, ela tem todos esses temas e ela foi chamada de Páprica a partir do momento que eu mostrava ela para os meus amigos, porque essas músicas existem há um tempo já, né? Só que elas não tinham sido gravadas e eu tocava elas para pessoas, mostrava. Quando a palavra Páprica aparece, ela salta de alguma forma, que as pessoas iam me pedir para tocar essa música, elas falavam, toca aquela da Páprica pra gente. E aí, sei lá, fui recebendo esse retorno e acho que tem muito a ver, enfim, né? Música é sobre troca, né? Não tem como. É ressoar, escutar e transmitir, né? Então me permite ser afetada pelo externo e mudar o nome dessa música pra Páprica. E foi muito louco, porque ela virou o single do disco. Não era o nosso plano era ser a Viva, né? O single. Mas a gente tinha pedido pra Jéssica Gaspar escolher uma música pra ela fazer o videodança, e ela escolheu essa, e ficou lindo, e acabou sendo o material que a gente teve pra iniciar a narrativa do disco no mundo, né? Como um plano de divulgação, então.
E é interessante que, lendo o seu release, a sua apresentação, você escreveu uma frase que eu achei super interessante. Você falou que você enxerga a letra de música como um poema e se esforça para que as suas composições possam se sustentar como poemas, mesmo tirando a música delas. Isso você utiliza dentro do seu trabalho de compor. Quando você escreve ali, você já traz isso contigo.
Sim, isso é um traço meu mesmo, de composição. Uma preocupação que eu sempre tenho com essas letras, assim.
Interessante, porque muitas pessoas, muitas vezes, nem nota a letra em si. Eles vão muito pelo swingado, pelo gingado. A gente cita até, em alguns papos, uma música que o Eric Clapton escreveu, que é Tears in Heaven, onde todo mundo usa como tema de casamento. Ah, essa música é linda. Mas pouca gente ouve a letra para saber exatamente como que ele
ou
escreveu.
Ou vai atrás da história, né?
É da história, não é? Então, é interessante. Quando eu li isso, eu falei, gostei, porque realmente a letra, ela tem uma importância fundamental. Esses dias atrás, eu recebi uma ligação da minha filha, ela falou, pai, quero te agradecer. Eu falei, o que foi? Você tem me ensinado a prestar atenção nas letras das músicas. Eu tava voltando agora no carro, aqui no trânsito, ouvindo uma música, que mensagem linda. E é isso, sabe? Porque muitas vezes a letra, ela traz muito mais de sentimento, de sensibilidade, do que a música em si. Mas a grande maioria das pessoas, elas usam a música como referência e muitas vezes a letra passa totalmente despercebida.
Despercebida, né? Porque tem uma propriedade do som, eu acho, que é de modular a atmosfera, assim, que ele altera, sabe? Acho que um caso bom de citar é aquela música Tira essa bermuda que eu quero você sério, que é uma música sobre relação tóxica, assim, né? Mas como ela tem, sei lá, uns acordes maiores, não sei o que, as pessoas acham que é uma música de amor também, né? E, enfim, ah, que legal que isso ressoa com você, assim, da questão das letras como poemas. É uma preocupação que eu tenho muito. Sempre as letras pra mim foram muito importantes. Aí é doido, né? Porque a palavra pra gente, ela é muito importante, né? As orações são poemas, né? Que as pessoas decoram e rezam, né? Então, é uma coisa muito humana e o som também. E eles podem ser juntos ou não, né? Pode ser uma música instrumental que aí a linguagem dela e os personagens dela são só as vozes e o jeito de ser, assim, de estar, aquela composição só da melodia e da harmonia. Ou podem ser poemas, ou podem ser as duas coisas juntas de, nossa, muitas formas diferentes. No rap, por exemplo, né, que é uma forma bem específica, né, de trazer a poesia junto com a música, e a palavra tem uma importância muito grande, assim.
Bel, vamos mandar mais um som pra galera?
Vamos ouvir Incêndios.
Incêndios, mais uma faixa deste álbum novo, A Metanoia, de Bel Aurora. E voltamos daqui a pouquinho. Vamos ouvir.
Era só um cartaz procurando alguém que devia vagar. Era só um cartaz
vez, feita em pó de café. Um cartão estendido num bar, numa rua, uma rua qualquer. Era só um lugar, um espaço qualquer, onde eu não sei chegar.
Estamos de volta com os Sons do Brasil 408 e hoje estamos recebendo ilustremente Bel Aurora, trazendo um trabalho muito legal, um papo gostoso. E Bel, eu quero entrar um pouco mais no A Metanoia. Mas antes disso, eu vou passar aqui sua parte discográfica, que oficialmente são dois trabalhos, não é? Em 2021 você lançou o EP Mulher ao Mar e agora o A Metanoia, que a forma como você buscou esse nome aí, a questão de mudar da ideia, o pensamento e também da transformação, quer dizer, é uma palavra grega que tem esse significado. Uma coisa que é interessante é o seguinte: o primeiro foi um EP, este é um álbum, mas você trouxe alguma coisa do EP, uma nova roupagem, dando uma mudada nisso, dando uma cara nova para esses trabalhos. Então, entrando efetivamente agora no A Metanoia, o processo de gravação, você já falou que Guilherme Castruppi foi o produtor desse álbum, e essa questão de dar essa nova roupagem, qual foi a ideia? Conta pra gente então agora a história do A Metanoia.
Quando eu voltei a compor, que foi, enfim, quando eu parei para estabelecer uma linguagem de composição em 2017, a metanoia era o meu projeto, com um disco experimental de 16 faixas, teria assim 10 músicas e 6 poemas, e não tinha nenhuma pretensão assim de fazer nada a respeito, só de publicar, eu nem usar nem Belaurora, usar um codinome assim X, não ia publicar, mostrar pra ninguém. E aí chegou o meu amigo Ariel Aricas, que depois se tornou produtor comigo da Mulher ao Mar, e me incentivou a trabalhar essas músicas, a botá-las numa banda, a pensar numa gravação de um disco. Bom, eu não tô entrando no mérito, assim, de quando eu compus, porque é uma história muito longa. Então, em 2018, comecei a trabalhar essas músicas numa banda.
Uma coisa, Bel, só complementando, que a gente nota entre o seu EP e o seu álbum, é que o EP, ele era muito trabalhado ali, voz, piano, acordeão. E nesse trabalho novo, você já vem com banda completa, né? Então, tem isso também, né?
Exato, porque foi isso, assim, em 2019 a gente ficou trabalhando essas músicas em banda, e aí surgiu, por sugestão da Cris Rangel, porque a Cris Rangel, eu conheço ela há muito tempo, e aí ela começou a trabalhar comigo no meu trabalho autoral, em 2018 também. E aí a Cris viu, porque a gente fez um formato pocket dessa banda, que era piano, cello e acordeon, e circulamos em BH, porque o Marcos Assis, que é um homem poeta ali na verdade de BH, me chamou pra fazer parte de uma curadoria na Obra, que é um espaço lá em BH. Era uma noite focada em poesia e eu fiz um pocket do meu show que tem inserções poéticas e as letras têm essa preocupação com o poema. E a gente acabou assim, era meio assim, quem pode ir pra BH nesse fim de semana? Aí era a cellista, eu e o pianista. E aí a gente foi e a gente acabou ensaiando pra isso. E aí a Cris veio acompanhar os ensaios, porque na época ela via todos os ensaios da banda pra acompanhar. E ela falou, olha, esse formato, eu acho que você devia fazer um EP antes de lançar o disco para as músicas circularem. E aí nesse formato original, esse EP, ele tinha quase todas as músicas do álbum até, assim. Tinha A Viva, tinha Retrato na Estante, Onde Não Quero Estar, que é o que manteve e deriva, né? E aí a gente gravou em casa, não ficou tão bom, e o meu trabalho, o meu projeto era a metanoia já. Nem tinha muito pensado por que fazer um EP antes, fora desse lugar, assim, só para as músicas circularem, sabe? E aí foi muito doido, porque eu fiz um curso de produção musical com o Gui Kastrup, né? Inclusive eu recomendo muito ouvintes se quiserem fazer esse curso, porque é uma formação muito linda e generosa, assim. Com o meu parceiro Ariel Aricas, a gente fez esse curso de produção do Gui, ele deu toda uma visão sobre produção que é mais afetiva. Porque na produção musical existem escolas, né? Tem produtores que fazem mais direção, produtores que fazem mais de outra forma. E tem um negócio de miguelar a informação, que as pessoas acham que se as pessoas souberem as mesmas coisas, elas vão concorrer. E o Gui, ele traz uma visão mais, assim, generosa. Ele mostra ali todas as técnicas de gravação, porque ele sabe que não é isso que importa, né? No fim, né? Importa é como você faz, assim. E aí, a gente pegou esse know-how e eu fiz o disco com o Gui, porque a gente gravou o disco na pandemia, né? Metanoia foi gravada na pandemia, um projeto que já tinha 3 anos, e aí a gente tinha uma agenda de gravação de 1 mês, já captar tudo ao vivo em 2 semanas, uma semana de mixagem, outra de masterização, e ia lançar em maio de 2020 o disco. E aí ia começar a gravar em março, aí, mano, enfim, aconteceu uma coisa muito específica com o nosso processo coletivo social. E aí a gente gravou o disco em 1 ano. O que que aconteceu? Meu processo com o Gui foi muito... Como o processo foi dilatado, eu e a gente discutia muito arranjo, fui pegando um pouco, assim, da visão. E aí chegou em janeiro de 2021, eu cheguei pra Ariel e falei, vamos refazer o EP, então, pensar nele de uma forma mais coesa. E aí eu peguei esse poema meu da Mulher ao Mar, que ele encerrava uma zine que chama Partir, que eu publiquei digitalmente, com Marcos Assis, inclusive esse poeta de Minas. E aí a gente transformou Mulher ao Mar num conceito, né, nesse EP. E aí, muito doido, porque a gente tirou, né, as músicas do disco que não precisava repetir, porque são muito do disco, né, Retrato na Estante, A Viva. Manteve-se Deriva e Onde Não Quero Estar na versão original dela, que é muito dramática e triste, com aquele piano dançante, assim. E o Ariel lembrou de uma música que tava no projeto original da Metanoia, que é Encoraçado, e que tinha saído porque uma pessoa falou pra mim que essa música não tinha nada a ver, e eu fiquei insegura e tinha tirado. E Ofélia, né, que é uma música do Farmer, que é o mesmo compositor de Um Retrato na Estante, que gravou guitarra no disco. E aí o Ariel lembrou de Encoraçado, assim, a gente tinha combinado um dia pra mostrar pra Cris o EP. No dia anterior ele lembrou dessa música, a gente levantou esse arranjo em um dia. É a música que as pessoas mais gostam do EP, surpreendentemente, assim. Então, é louco, porque a gente lançou o EP primeiro, mas ele foi gravado depois, com uma concepção mesmo, assim, né?
Vamos fazer o seguinte, eu já dei o primeiro pitaco do programa hoje, então eu vou convidar você agora pra pitaquear no Sons do Brasil agora, o que, que você está trazendo aí pra gente apresentar pros nossos ouvintes.
Bom, estou trazendo aqui a música Lilith, de um rapper de São Miguel Paulista, que chama Bamba Marvin. Conheci o Marvin no curso de produção musical do Kastrup, e eu acho que ele tem uma lírica muito interessante. Ele tem vários personagens que tem várias vozes, assim. Ele é produtor musical também, e ele tem uma influência muito forte do MPB, do rock oitentista, que eu gosto muito, e eu acho que as pessoas poderiam conhecer mais.
Muito bom, vamos lá então, Lidity com Bamba Marvin, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Lembro de você na minha reta, vindo reluzente tão discreta, nem tem como esquecer. Eu nem fazia ideia do tamanho da encrenca, do que ia acontecer.
Talvez pelo trauma que viveu no paraíso, teu ofício agora é isso, encontrar alguém pra fur.
Deixa que eu tô suave.
Deixa.
Essa é a última love que eu escrevo pra você.
É pra você. Tudo foi bem calculado, tava mais que planejado.
Você me deixou aleijado no estado lamentável para o seu prazer. Agora eu só me arrependo daquele dia medonho que tu saiu do meu sonho pra me conhecer. Sorriu pra mim, insistiu e chegou de fininho, tentei a resistir. Desde o início sabia que era errado, fui avisado, arrisquei mesmo assim. Paguei pra ver e você me mostrou o inferno, era tão grande o meu ego que nem percebi. Tava no chão embriagado de paixão, seu deu um grito de tesão logo que eu morri.
Hoje eu me encontro ainda mais só, e sufocando no seu nó, nó. Não.
Enquanto isso você nem lembra que eu existo. Já arrumou outro pra fazer algo pior.
O seu feitiço foi cruel, mas pra mim isso era o céu, céu, céu.
Não sei se foi melhor despertar a fantasia e ver que tudo que senti era mentira. Eu nunca tive seu amor, a minha dor que era o seu anel.
Talvez pelo trauma que viveu no paraíso, teu ofício agora é isso, encontrar alguém pra fur.
Deixa quieto, eu tô suave. Essa é a última love que eu escrevo pra você.
Talvez pelo trauma que sofreu no paraíso, teu ofício agora é isso, encontrar alguém pra fur.
Deixa quieto, eu tô suave. Essa é a última love que eu escrevo pra você.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você me parte em três fissuras indomáveis. Você me parte em seis sorrisos intocáveis. Você vem, você vem. Me olha de recolhe o seu agrado e se aproveita de que a força do seu lado me desfaz, me desfaz, me desfaz.
Garota, você não tem controle.
Estamos de volta no nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil e vocês acabaram de ouvir aí a Viva com Bel Aurora, que é a nossa convidada do programa hoje. E Bel, fala do Aviva e também vamos fechar o assunto a metanoia que você vinha falando. Uma surpresa para mim que o EP que saiu antes foi gravado depois. Vamos então falar a respeito da música e completamos aí o papo do metanoia.
Então, a Viva é uma das músicas mais antigas do disco, né? Ela foi composta em 2013, 2014. Era a música que eu sentia que mais sintetizava o disco, assim. Hoje em dia eu não sei mais, assim. Porque a metanoia significa mudar de ideia e ela tem uma mítica que a gente tenta construir. Eu, em conjunto com a Cris, mas também com a Ariel, assim. De falar sobre ciclos, sobre as etapas dos processos traumáticos também. Processos de violência, né? Que a gente acaba sofrendo mesmo ao longo da nossa vida. Tem uma voz feminina, né, que é a minha. E a Viva, ela sobre sofrer violência e viver apesar disso, assim. Por isso que ela tem esse título. Eu lembro que você falou dos poemas, né, das letras como poemas. Um dos aspectos que trata disso é que os nomes das músicas são títulos. Nem sempre a palavra incide na letra. Na verdade, quase nunca a palavra do título da música aparece na letra por conta disso. Então, mas não é significa mudar de ideia. Eu encontrei essa palavra porque eu tava escrevendo um poema sobre uma separação que eu tinha tido mais jovem. E eu procurei um sinônimo pra palavra transformação. E encontrei essa palavra. Quando eu escrevi as músicas, eu tava tentando organizá-las num formato de álbum, que eu acho um formato muito interessante de se organizar músicas e canções, uma coletânea, né, de certa forma, e eu percebi que o tema em comum que rondava, assim, era o tema da transformação, e tinha entrado em contato com essa palavra e falei, ah, metanoia, legal. O disco se chamava só metanoia. No começo do ano passado, eu tinha percebido que essa era uma palavra usada pra conversão, num sentido super católico, assim, que já não gostava muito. E aí, assim, em 2017 não tinha quase nenhum trabalho com esse nome, mas aí em 2022 eu fui fazer o name set, a procura do nome, de novo, e aí tinha vários trabalhos já com o nome Metanoia, inclusive um do Relay Gospel, que lançou em janeiro de 2022, um EP Metanoia. E aí eu fiquei um pouco em crise, né? Tipo, ah, eu falo tanto de mudar de ideia, mas não quero mudar de ideia se eu abrir esse título, porque era esse trabalho, era meu trabalho. E aí me bateu a possibilidade de eu simplesmente colocar o artigo, né? A Metanoia. E aí eu coloquei, assim, testei e vi que funcionava, assim, como um título de disco. Também porque, né, Metanoia é um tema, né? E aí quando você fala, fica a Metanoia de Bel Aurora, ou seja, sei lá, convido outras pessoas a fazer a Metanoia dos outros artistas, né? Também de os outros ensaios sobre esse tema. E também ficou legal porque em inglês fica uma Metanoia, porque é isso, é uma possível, né? Um take, né, do assunto.
Interessante essa jogada das palavras. Você tem essa habilidade de trabalhar com isso. Uma letra A, um artigo que você colocou ali, já te abriu um leque de interpretação e já te tirou daquele incômodo que o nome estava te trazendo. Bel, eu vou pedir licença para você, que eu vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil aqui, que é uma música que eu recebi através do Groover. E eu recebi essa música do Sed, um cantor de Lyon, na França. No retorno dele ao Brasil, ele compôs, trouxe essa música, gravou e lançou como single. E a gente vai apresentar aqui pro pessoal, que é a música Já Faz Tempo, que tem um quezinho de bossa nova, mas com uma certa modernidade em tudo isso. Então vou convidar todo mundo aí para curtir essa música. E eu me encontro com Bel Aurora daqui a pouco aqui pra gente poder passar a régua no papo. Vamos lá então, Sed e a música Já Faz Tempo, já voltamos.
Já faz tempo que ando tão longe de mim. Já faz tempo que tudo anda meio assim. Mas quanto tempo espero a hora chegar? E eu me contento com diversas formas de amar. Já faz tempo que ando tão longe de mim. Já faz tempo que tudo anda meio assim. Faz quanto tempo espero a hora chegar? E eu me contento com diversas formas de amar. O brilho do sorriso no seu rosto, a graça que se espalha pelo ar, a música que envolve o movimento, traz essa vontade de dançar. A chuva que escorre pelo corpo todo, na tarde que fingia não me abandonar. A nuvem carregada interrompe o jogo, a única saída que resta é cantar. Laia, 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 laia. Faz tempo. Já faz tempo. Mas quanto tempo espero a hora chegar? Ai, ai, ai. E eu me contento com diversas formas de amar.
Shh. Chegamos ao final do programa, depois do Pitaco Sons do Brasil, a música Já Faz Tempo com Sad. E quero agradecer muito aqui Bel Aurora por ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui, batendo esse papo, apresentando a Metanoia, algumas músicas, claro, o álbum composto de 9 músicas, hoje tocamos algumas aqui. Então, Bel, quero agradecer muito mesmo você estar junto com a gente aqui, disponibilizar esse tempo aí pra gente bater esse papo e apresentar o trabalho.
Eu que agradeço, Serginho. É muito legal para mim falar do trabalho. Eu adoro que existem espaços como esse, em que os artistas falam e trocam ideias e abrem os processos. Acho super importante. Eu te agradeço por construir esse espaço há tanto tempo. E estamos aqui no episódio 408 de muitas e muitas e muitas conversas. E isso significa abertura de caminhos, né? De emissão, de transmissão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.
E é isso, são histórias e histórias, processos e processos, experiências e experiências, e assim vamos escrevendo a história dos sons do Brasil. Cada programa a gente cita que é um capítulo escrito, e o 408 é o seu, de Bel Aurora. Aproveitando isso, Bel, manda pro pessoal as redes sociais aí, onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho, onde ele está disponibilizado, e aproveita também e fala pra gente o que temos preparado pro futuro aí de Bel Aurora. Tem alguma coisa nova, tem shows previstos? Aproveita e manda nota pro pessoal aí.
Legal, no Instagram é @belaurora, consegui URL, tem eu apenas. No YouTube, Bel Aurora também, você inclusive consegue ver os materiais visuais que a gente fez do disco, né, tem clipe de Ofélia. No Twitter é Belzinha Aurora. No TikTok é Bel Aurora Zero. Eu uso mais o Instagram como ferramenta de divulgação e tal. Eu ainda não tô com datas agora. Acabei de fazer um show no início de fevereiro, né? No dia 3, na Porta Maldita. Mas tô com a minha banda, a gente segue ensaiando até aparecer essas datas. Então, com certeza, vamos divulgar, né? É possível ver essas informações pela Lyra Noise também, que é o meu selo. LYRANOISE, que é uma ramificação da YB, com a curadoria da Cris Angel, né? O selo Lyra Noise. Você encontra meu trabalho no Spotify ou em qualquer outra plataforma, no Deezer, na Apple Music, no Tidal. Você consegue escutar tanto o EP Mulher ao Mar quanto o disco A Metanoia. Também dá pra escutar no YouTube, eu pus um full álbum lá no meu canal, pra quem não quer ficar trocando de música pra dar play. E eu peguei esse ano pra produzir 3 artistas e tenho um outro disco na manga que eu escrevi, um disco sobre separação, né, se chama De Separação de Superação. E a minha ideia é gravar ele esse ano e talvez eu lance uma música desse single. Fora isso, também tem músicas que eu gravei com participação em trabalhos de outros artistas, assim, tem pra sair 2 feats com o Luiz Amargo, que é no disco que ele vai lançar esse ano, que se chama Amor de Mula. E também eu gravei uma faixa com a Applegate, que deve sair esse ano ainda também. Então, estamos aí prospectando futuros, assim.
Tem Bel Aurora em várias frentes aí, é só procurar. Nome fácil, é só digitar Bel Aurora aí, que tenho certeza que muita coisa vai aparecer. Quero aproveitar a deixa da Bel aqui também para convidar você, ouvinte, para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram com @sons.do.brasil. No Facebook temos nossa página lá também, que é a @projetosonsdobrasil, e temos a nossa página do Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, desde o número 1 até agora. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil e escolher o programa que você quer ouvir. O que nós garantimos é papo de primeira, música boa e muita história contada por ali. Bel, eu vou te convidar para a gente fazer o seguinte: encerrar o programa com uma música do A Metanoia. Então, indica pra gente um som aí pra que a gente possa passar a régua bacana aqui pro pessoal.
Convido a gente a encerrar com Sila, que é a música que encerra o disco.
Olha aí, encerrando o programa com a música que encerra o disco. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com o Bel Aurora aqui. E espero contar com vocês também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita poesia, muito poema, muita música, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Bel, mais uma vez, obrigado mesmo por nos ceder esse espaço.
Eu que agradeço por você me receber aqui e que bom que existem espaços assim, que hajam cada vez mais.
Legal, então, encerrando o programa com Sila e Bel Aurora. Um abraço e até a próxima semana.
A tua voz na minha cabeça se expande, me manda pra fora. A tua voz na minha cabeça me explora. Da sua tortura, entrega-me a ruptura, báltica hidra fundida da sua tortura. A tua voz na minha cabeça me cala e então me contorna. A tua voz na minha cabeça me esgota. Entregue a fissura, técnica mista, tingida, suor e gordura. Entregue a fissura, técnica mista, tingida, suor e gordura. A porra é redonda e se hoje eu sou mulher, empunho espada, cinjo os flancos. A porra é redonda, se hoje eu sou mulher, pendulam lírios dos meus lábios. A porra é redonda, se hoje eu sou.
Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.